Bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Sou Adriano Dutra e hoje estamos em dia de festa, pois chegamos ao nosso 100º episódio. Foram 100 episódios com os mais diversos temas e convidados, mas sempre com foco na nossa missão, que é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Agradeço especialmente a você pela audiência, a você que nos assistiu ou que ouviu o nosso conteúdo no podcast. A respeito, você sabia que 79% do nosso público é no Brasil, 12% é nos Estados Unidos e o restante se encontra em outros países? Interessante, né? Agradeço também a todos os convidados que dedicaram seu tempo compartilhando suas histórias, seu testemunho, contribuindo conosco. E também um abraço especial para toda a equipe que torna possível a nossa atividade aqui no podcast Café com Fé e no Instituto Católico Liderança, entre os quais eu cito Julián, a Jéssica, o José Caetano, a Celina, o Antônio, a Regiane, o Roberto e a Dani. Todos, é claro, sob a direção do Padre Rodrigo Hurtado, a quem agradeço imensamente. Padre Rodrigo, muitíssimo obrigado. Pois bem, então o nosso episódio de número 100, o nosso tema será O Senhor Está Chegando. E como fazendo parte do Reino Cristo, nada mais justo nesse episódio comemorativo que termos dois convidados especiais. Assim, tenho a alegria de receber o Padre André Delvô, Legionário de Cristo, diretor territorial dos Legionários de Cristo no Brasil, e a consagrada Kate O'Connor, que é diretora territorial das Consagradas do Reino Cristo no Brasil. Prezada Kate, seja muito bem-vinda.
Ai, muito obrigada, assim, Adriano. É um privilégio estar aqui no episódio 100. É uma oportunidade para poder também aprender muito com vocês, também parabenizar muito a equipe do Café com Fé, com todo esse trabalho, essa missão evangelizadora através dos meios de comunicação. Como falou Adriano, sou Kate O'Connor. Estou aqui no Brasil há 20 anos já. Eu conheci o Reino Cristo com meus 17 anos nos Estados Unidos. Me encantei com esse espírito evangelizador que conheci nos jovens do Reino Cristo. E aí, com os 18 anos, senti o chamado do Senhor para consagrar a minha vida no grupo das consagradas do Reino Cristo. Então, foi lá nos Estados Unidos há 25 anos atrás. Logo me enviaram aqui para o Brasil. E, pois, hoje em dia, posso dizer que, embora que sou canadense, tenho coração brasileiro.
Muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Padre André, falando em festa, o senhor também, né? Temos que comemorar. É 10 anos de sacerdócio, tá certo? Seja muito bem-vindo.
10 anos. Legal, Adriano. Muito obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês nesse 100º programa do Café com Fé. Já ouvi vários e agora participar. E ainda com essa presença especial da Kate conosco aqui hoje. Então é uma alegria, agradeço muito pelo convite. Eu sou diretor territorial dos Legionários de Cristo no Brasil e tenho efetivamente 10 anos, dia 15 de dezembro, completo meus 10 anos de sacerdócio. Antes de entrar na Legião, eu tive 4 anos como membro leigo do Reino Cristo e com a Kate também me encantei com esse carisma, com essa missão, com jovens que davam testemunho da sua fé no dia a dia. E esse carisma, essa maneira de viver o evangelho me cativou. E depois Deus foi mostrando um caminho, né? Rema mar adentro, vai para águas mais profundas. E aqui estou, né, querendo fazer a vontade de Deus também agora como sacerdote e como membro da Legião de Cristo e do Reino Cristo.
Padre, seja muito bem-vindo. E desde já eu quero deixar um agradecimento também para vocês, que o Instituto, como a gente falou, assim, é um pedaço, dentre vários apostolados que existem no Reino Cristo, diversos, né? Família missionária, a senhora acordada, juventude missionária, tem o medical, e assim vai, né? Então, toda a família Reino Cristo, nós somos um pedacinho, né? E não seria possível nada, tudo que a gente faz aqui também é para o movimento, e não tem como isso funcionar sem os leigos, né? Claro, mas sem as consagradas, sem os padres, né, que são, acho que, um grande alicerce aqui para esse nosso caminhar, hein? Então, quero agradecer para vocês aí. Mas, pois bem, mas, Padre André, eu queria começar com o senhor. A gente fala com naturalidade Reino Cristo, mas tem muitos nossos ouvintes que, às vezes, não sabem exatamente do que a gente está falando, o que é o Reino Cristo, né, o que são os legionários. né? Então, se eu pudesse nos explicar um pouquinho, nos situar, e depois a Kate também complementar, só para o pessoal entender onde estamos, né? Quem somos, né? Para facilitar a vida do pessoal e também para reforçar, né? Aqueles que estão. A gente teve várias mudanças recentes, né? Na federação, etc. Às vezes o próprio membro do reino também tem dúvida, né? De onde está. Então, se eu puder nos contextualizar um pouquinho, o que é o movimento, o que é o reino.
Nós estamos acostumados a falar de movimento e sempre nos referimos a um grupo, a uma associação de pessoas, parte da igreja, que tem um carisma específico e uma missão específica. E como carisma, como um grupo dentro da igreja, esse movimento Reino Christi tem essa missão de estar no meio do mundo, especialmente através dos leigos, como apóstolos, ser apóstolos de Jesus Cristo, levando o evangelho onde quer que se encontrem, fazendo com que Cristo reine no coração dos homens e da sociedade. Então, essa é a nossa missão, trazendo um pouco lá de Mateus 28, né, quando Jesus Cristo diz: ide pelo mundo inteiro, né, e levai o evangelho a toda criatura. Então, é isso que nós fazemos, é o carisma específico, e fazemos isso como, também dizemos, como um corpo apostólico. Realizamos, temos esses vários grupos de pessoas, esses vários tipos de membros, fazem parte de um corpo apostólico, porque se unem em comunhão, numa mesma missão, para fazer com que esse reino de Cristo chegue a todos os homens. E a maneira de viver em comunhão já é um testemunho do reino de Cristo, porque o reino é comunhão, efetivamente. E pelo fato de sermos membros de vários tipos, de vários ramos, depois aqui a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Já significa também um reflexo do reino e do que é essa missão de anunciar Cristo e levar a salvação a todos os homens. A gente sempre falou de movimento e agora fala de federação, porque agora já reconhecidos de uma maneira oficial pela Igreja, o direito canônico estabelece, né, como vários tipos de associação e nós identificamos nesse conceito federação a melhor maneira de explicar ou organizar o que é a realidade que já existia do Reino Christi, como um grupo de vários tipos de membros, né? Sacerdotes, consagradas, consagrados leigos e leigos. Então, hoje, essa federação é justamente essa organização desses vários membros do Reino Christi. Acho que a gente pode completar um
E
pouquinho, pessoal. Pode,
sim,
Kate, fica à
não,
vontade.
o que você falou, padre, também me lembrou que tivemos um live alguns meses atrás e a gente conversou bastante sobre a beleza dessa unidade na diversidade de vocações no Reino Christi, de saber, pois como família espiritual, nós temos um carisma comum, que é fazer presente o reino de Deus, né? E fazer presente no Jesus, uma faceta específica da vida de Jesus, né? Esse Jesus que é apóstolo, que sai ao encontro do ser humano, que cura, que ensina, enfim, aí é nossa, o que é esse dom que Deus tem dado na família espiritual, mas cada pessoa, né, cada membro do movimento vai expressar esse carisma de uma forma muito específica, muito rica, muito única, e como o padre falou, também, assim, tem os diferentes ramos, né, dessa árvore, né, tem a rama dos Legionários de Cristo, que é uma congregação de padres, tem o que se chama Sociedade de Vida Apostólica dos Leigos Consagrados, que são homens que vivem os votos de pobreza, castidade e obediência no meio do mundo, vivem em comunidade. E depois tem outro grupo que são as consagradas, né, que também são o que se chama Sociedade de Vida Apostólica Consagradas do Reino Christi. Também mulheres que têm sentido chamado para dedicar sua vida inteira a Deus através dos votos de pobreza, castidade e obediência em comunidade e estar no meio do mundo. E daí tem os leigos, né, que são milhares que estão aí trabalhando aí no mundo. Mas é bem bonito de ver essa complementariedade. Cada um traz sua riqueza, cada um faz presente esse reino de Deus através de um carisma como grupo, mas também, claro, individualmente, como o Espírito Santo vai inspirando e vai se expressando. E poder pensar que também um carisma na igreja, numa família espiritual, nunca pensar que não é uma obra completa, completada, né? É um dom que continuamente está refletindo, em crescimento, é muito dinâmico. É, talvez a compreensão que nós temos hoje desse dom que Deus tem dado à nossa família espiritual
hoje 2022 será muito diferente em uns 20 anos, né? Assim, aí o Espírito Santo vai respondendo às necessidades do mundo hoje através, né, da nossa família espiritual, como faz também através de outros grupos, os franciscanos, os jesuítas, os de São Camilo, enfim, cada um com seu dom está aí para responder às necessidades do ser humano hoje e ser presente, de fazer presente essa faceta de Jesus na sociedade hoje.
Uhum. E, Kate, para quem não é do Reino Christi, né, e para quem está acostumado a olhar os movimentos, às vezes o pessoal estranha o seguinte: o pessoal vincula muito, às vezes, o padre à paróquia.
Ok.
Né? E os legionários, depois o padre André pode falar, sim, nós temos algumas paróquias, mas a maioria não está em paróquias. Né? Quando pensa mais vida consagrada, pensa na freira, a freira de hábito, que está uma carmelita, né, sim, etc. Sim. Né? E quando pensa no leigo, é a pessoa que tá lendo ali na igreja, está ajudando no galeto. Isso é a visão bem, bem ampla, bem popular.
Ok.
Né? E tem um chamado, né? Quando fala assim, qual o chamado de cada grupo dentro dessa família espiritual, né? Porque a questão de evangelizar no meio da sociedade. Eu queria te ouvir nesse aspecto, nessa comparação que eu fiz, né? O que é diferente nas consagradas e consagrados, né? E também depois, padre, quiser complementar, o que é diferente, né, dos legionários em relação a um diocesano, por exemplo?
Ah, pois essa é uma pergunta muito complexa, mas ao mesmo tempo vamos ver. O que é diferente? Muitas vezes eu não gosto de comparar, né? Porque muitas vezes as comparações ficam muito limitadas. Para mim é mais dizer qual é esse dom, o tesouro que esse grupo específico traz para a família, traz para a igreja ao nível mundial e também numa diocese, porque, claro, a igreja se organiza no mundo inteiro por dioceses, é uma estrutura, e aí a diocese tem paróquias, tem organizações, e aí nós inserimos, né, o nosso trabalho, estamos aí para colaborar com a evangelização dessas estruturas. Nós, como consagradas, eu posso falar por nós, pois é interessante, né, esse dom que Deus nos tem dado de poder estar presente, né, nas estruturas do mundo, de trabalhar ao lado dos leigos, e ao mesmo tempo ter esse dom de ter um chamado de dedicar a vida inteira a Jesus Cristo através do celibato, através da castidade, de viver em uma comunidade, de viver a pobreza, a obediência. Então, de alguma forma, é uma luz, né, para o cristão hoje, para o ser humano hoje, que estamos aqui trabalhando ombro a ombro para a transformação da sociedade, mas ao mesmo tempo estamos apontando para uma realidade que aqui não é tudo, né? Que nós temos recebido um chamado que aponta para a realidade que o céu tem certos bens e certos dons que o Senhor nos pediu para oferecer, para poder mostrar ao ser humano que o nosso destino final é o céu, não é aqui. Então que o nosso coração não fica presa nas coisas aqui, embora que temos que trabalhar no meio dessas estruturas, dessas problemáticas, desses meios. No Reino Christi, nós consagradas também, como eu falei, Adriano, é algo dinâmico, que temos uma compreensão agora que certamente vamos enriquecendo, mas tem um ponto que eu vejo que as consagradas sentimos muito chamado a ser comunhão, né? De poder ser esse ponte, um ponte entre o leigo e o religioso, um ponte também na própria família espiritual do Reino Christi, né? De poder gerar, né, essa unidade, gerar esse diálogo, gerar essa compreensão. Então, como falei, algo que talvez é muito recente para nós de entender que Deus nos tem dado esse dom dentro da família espiritual, e vai complementar os dons dos outros grupos, né? Os leigos consagrados, os padres e os outros membros leigos que estão aí na batalha no dia a dia.
Padre André, se quiser complementar em relação aos legionários também, essa questão de conseguir, não tendo, por exemplo, muitas vezes uma paróquia, né? A questão, nós temos as escolas, nós temos um atendimento mais próximo das famílias também, se o senhor quiser complementar também, fique à vontade.
Claro. Às vezes, acontece muito conosco, com os padres, que você chega a algum lugar e a pessoa lhe pergunta: padre, você de onde é? Aí você fala, ah, eu moro em São Paulo. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Mas eu moro em São Paulo. Ah, mas você é de qual paróquia? Aí você fala, não, eu não trabalho numa paróquia, eu trabalho com famílias, eu trabalho com jovens, eu trabalho na pastoral do colégio. Aí as pessoas dizem, ah, entendi, mas qual é a sua paróquia? Você fala, não, 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 é que eu não trabalho numa paróquia. Então, é natural que as pessoas sejam acostumadas a reconhecer a igreja dentro dessa divisão geográfica, territorial, e que é organizada em dioceses, em paróquias, porque, digamos que essa é a igreja do dia a dia, onde você vive na sua comunidade eclesial, é aí que você recebe os sacramentos, aí onde você recebe a catequese. Mas existe uma outra dimensão da igreja, que é a carismática, que a gente vai encontrar nos mosteiros, a gente vai encontrar numa renovação carismática, nesses vários movimentos e instituições que têm um carisma particular, né? A igreja, a que explicou antes, a questão do carisma particular, que de algum modo transcende a territorialidade. Embora os legionários, por exemplo, como os jesuítas, os franciscanos, todas as instituições, estão presentes numa paróquia ou numa diocese concreta, e independência do bispo e do pároco desse lugar, tem um carisma que, de algum modo, não é dependente da estrutura. Então, esse carisma, ele, digamos que, tem essa dimensão missionária também. Ele parte, ele está em saída, ele precisa entrar nas instituições civis, sociais, nesses meios, e está na própria família, mais ou menos, né? Na paróquia, você vai à paróquia e você encontra lá o edifício e a estrutura e a comunidade onde você é acolhido. E a paróquia também tem uma dimensão missionária de saída. Nos movimentos, é bastante evidente essa dimensão missionária, porque se você está sempre saindo para ir ao encontro e trazer as pessoas para o movimento e para a própria estrutura geográfica, territorial da igreja. Então, é um pouquinho a diferença entre um tipo de igreja, né, que é paroquial, diocesana, e os movimentos e ordens, congregações que têm mais o carisma que se encaixa em qualquer lugar, né?
Eu gostaria de comentar também. Oh, vai.
Não,
Não, pai
não, não, não.
André, que está falando, né? Também uma riqueza como o um movimento, pois a nossa igreja católica é universal, né? Mas principalmente os movimentos, eu acho que tem um sentido muito forte de se saber uma família, né? Independentemente de São Paulo, Colômbia, Milão, Chicago, né? De você encontra as comunidades dos movimentos aí. E se sente como uma família, né? Compartilhando uma mesma carisma. Eu sei que tem vários membros do movimento que, talvez, né, por trabalho, por viagem, tiveram que ir para outro lugar e perguntam para nós: tem Reino Cristo nesse lugar? Que parece que tem um lar aí. Claro, tem a paróquia, claro que tem a Igreja Católica, mas o movimento é quase uma família dentro da família. E são as pessoas com as quais você identifica, que você sente um chamado, se encontra. Um certo linguagem comum. E eu acho que isso é muito rico, a experiência de tantos de nós, não? Também quando tenho ido, por exemplo, nós como consagrados, legionários, enfim, o pai falava dessa dimensão missionária, que não ficamos sempre num lugar, né? Sempre estamos mudando. E é bonito quando as pessoas me perguntam, mas Kate, você não tem medo de ir para outro lugar, de, enfim, outro trabalho? Eu falo, não, porque como ir? Né? Na casa de família, aí nesse outro lugar, e sempre estou bem recebida, né? Sempre o mesmo carisma, e acho que isso também vai mostrando essa unidade também, dentro desse movimento que é algo global, mas há um sentido de família mesmo.
E Kate, aproveitando só, onde estamos? Eu vou viajar.
Onde
Onde é que
estamos?
estamos?
Olha, isso é tão difícil para mim, porque eu acho que cada dia vou me surpreendendo, redescobrindo onde temos comunidades, porque tem lugares onde tem, ou países onde tem comunidades legionárias, né, e consagradas, tem lugares onde só tem comunidade de padres, tem lugares que tem núcleos dos leigos, e talvez não tem uma casa de padres ou consagrados, mas aí está a espiritualidade. Pois assim, para ser sincero, o Pai André pode me corrigir.
Não, o Padre André, eu vi uma apresentação esses dias, ele sabia exatamente onde ali, não sei se você está
Nossa, foi
aberto.
sair o padre.
Hein, padre? Mas
Mas eu me
estamos presentes
surpreendo.
em estamos
Eu acho
presentes em
quase
diversos
todos.
países, né?
Sim, diversos países. Eu até foi belíssimo quando eu estive em maio, que teve ordenações sacerdotais lá em Roma. Me encontrei com os membros de Costa Marfim. Tinha um grupo de quatro que vieram aí para esse momento. Que lindo de encontrar com meus irmãos da África que estão vivendo o nosso carisma. E foi lindíssimo que eu não os conhecia e nesse momento nos conectamos, que tinha uma linguagem comum, uma vivência comum desse amor que é de Jesus Cristo, esse desejo de transformar o mundo. Então, eu cada dia me surpreendo quando vou descobrindo onde nós temos lares. Mas talvez o pai André
Para
pode dar mais informação.
E aí, para André.
Bom, o Reino Cristo hoje está no cinco continentes. A principal presença é na América, começando pela América do Norte, o México, com o País do Nascimento, e hoje mais temos o Reino Cristo, a presença mais forte. Depois, os Estados Unidos, também no Canadá, onde a Kate encontrou o Reino Cristo, e onde a família dela participa também do Reino Cristo. A Kate também tem uma irmã consagrada. E temos na América Central, Reino Cristo, depois na América do Sul, na maioria dos países. Aqui pertinho tem o Chile, por exemplo, que tem uma presença bastante massiva do Reino Cristo, em Santiago. Depois, em vários países da Europa também, Europa do Leste Europeu. Na África, dois países, principalmente, que são Costa do Marfim e África do Sul. Depois, na Ásia, nós temos a Coreia do Sul e as Filipinas. E também na Oceania, temos aí Austrália e Nova Zelândia. Então, tudo bastante espalhado. Hoje, no Brasil, serve a informação também, são aproximadamente 1.000 membros do movimento. Mas, se comparamos com o México, que são mais de 10.000 membros do movimento, estamos ainda engatinhando aqui. Mas vamos por um bom caminho, com a graça de Deus. Acho que Deus vai nos conduzindo direitinho por onde Ele quer que a gente vá.
E para André, uma coisa que é única da Igreja Católica, né? Quando a gente vai numa missa, né, em qualquer lugar do mundo, né, seja em Milão, Nova York, Joanesburgo, São Paulo, Brasília, onde for, a gente sabe que é a mesma a questão da litúrgica, né, a leitura, né, é a unidade da Igreja Católica. E a Kate falou ali um pouquinho de sermos uma família dentro de uma família. E aí o que nos une nessa família, imagino que seja o carisma. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho, efetivamente, assim, do carisma do Reino Cristo.
Uma síntese do carisma, a gente poderia dizer que é ser e formar apóstolos, líderes cristãos. Claro que isso, além de uma síntese, é uma grande redução do que é o carisma. Carisma é muito mais do que isso. Ou não basta saber intelectualmente, é necessária uma experiência. Se você perguntar ao franciscano o que é o carisma, ele disser é a pobreza, isso não quer dizer nada, no fundo, do que é a vida dele. De fato, o franciscano nunca responderia, daria essa resposta. Ele precisaria de algumas horas para explicar o que é a experiência carismática dele. E, claro, assim é com qualquer movimento. A síntese ou a explicação, ela deixa muito a desejar, porque realmente é o carisma. Costumamos dizer que a Kate, de fato, sublinhou muito bem que um carisma é uma faceta da vida de Cristo. A gente poderia dizer que é uma faceta ou um evento da vida de Cristo que inspira o carisma. A gente pode encontrar nas páginas do Evangelho os carismas escritos de algum modo. E para o Reino Cristo, nós encontramos, como eu comentei antes, né, em Mateus 28, essa síntese do carisma, ou essa inspiração do carisma, que é ide pelo mundo inteiro, né, e fazer discípulos meus, e evangelizar. Então, encontramos aí essa inspiração que faz com que nós, então, imitemos de Cristo esse ser o enviado do Pai. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para se fazer homem e redimir a humanidade, fazer o reino de Cristo presente. Reino Christi, reino de Cristo. Então, nós imitamos esse ir pelo mundo para fazer o reino de Cristo presente no coração dos homens e da sociedade. Então, primeiro dever carismático, por assim dizer, né? O primeira missão, santidade de vida. O reino tem que acontecer dentro do meu próprio coração. Me abro à experiência de Cristo. No nosso estatuto, lá diz, né, Cristo revela, sai ao encontro e revela o amor do seu coração. Essa é a experiência essencial do carisma, claro, é a experiência essencial da fé, mas para a pessoa que tem a vocação ao carisma, essa também é a experiência essencial do carisma. Ele me revela o amor do seu coração e de um modo muito particular, que me atrai e que me compromete com uma missão específica própria do carisma, que vai ser fazer com que essa mesma experiência aconteça no coração de muitas outras pessoas, e esse reino que está em mim também se reproduza depois na sociedade, em leis, em cultura, em valores, em hábitos, em virtudes, em estilos de vida, de acordo com o evangelho, e em alguns casos, de modo particular também, como o carisma, nosso caso, o carisma do reino Cristo.
E Kate, como construir esse reino na sociedade?
Como se constrói? Então, aí o padre falou algo de estilo de vida. Eu gosto muito dessa expressão, porque poesia é um modo de viver. E quando nós pensamos no nosso carisma, né, parte de uma contemplação do coração de Jesus Cristo, o modo de viver de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Como bem falou o padre André, Jesus se encarnou, ele veio ao nosso encontro, assumiu nossa humanidade, com as limitações, né, a nossa realidade humana, e viveu plenamente nossa humanidade. E através disso, nos mostrou como ser humanos. De fato, acho que é Gaudium et Spes. Não sou tão boa, assim, vocês estão descobrindo que não sou tão bom de números, como o pai André, mas tem um número aí muito bonito que fala como Jesus Cristo revela ao ser humano, ao homem, né? Como ser homem, porque ele viveu, esse é o mistério que estamos por celebrar agora no Natal, esse Jesus que assume nossa humanidade e nos ilumina como ser humano. Então, eu falei como é desde essa contemplação de como Jesus viveu a vida humana, o que nós chamamos no Reino Cristo, esse cristocentrismo, de poder olhar, nos centrar em Jesus e sua forma de viver. E nessa contemplação, para que não fique só numa ideia, uma teoria, uma inspiração, um momento bonito. Ai, que bonito, né? Eu li algo no Evangelho de Jesus, me inspira, que lindo. Mas isso tem que traduzir na minha vida, né? Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me ajude para que esse modo de viver de Jesus seja o meu modo de viver. E esse modo de viver, né, é justo no meu dia a dia, né? Nas minhas relações humanas, no meu trabalho, a forma de encarar os desafios, o pequeno todos os dias. Como faria Jesus? Né? Em inglês, what would Jesus do? O que faria Jesus? Né? Essa pergunta constantemente, Jesus me ilumina. Como era, né, sua forma de decidir? Pois deste o Pai, né, deste oração. Então, quando a gente fala, pois como fazer presente, né, o reino de Deus? Pois é através do estilo de vida de Jesus, que a gente encontra nos evangelhos. Então, assim eu responderia, Adriano.
Adri, quer complementar alguma coisa?
Tem acho que uma dinâmica que é muito própria do evangelho e da fé católica, que é conciliar a vida e a missão, as duas coisas. E possivelmente é algo que nos nossos dias, de repente, a gente acaba descuidando muito. Nós vivemos numa correria frenética, e todos muito ocupados em tantas coisas, e nós temos tantos passatempos e tanto trabalho sempre. E às vezes a nossa fé católica acaba se reduzindo à prática dominical, talvez um Pai Nosso, uma Ave Maria, todos os dias. E são práticas boas da fé. Mas você, católico, que recebeu o dom da fé, você também não está chamado a viver a mesma missão de Jesus Cristo? E a sua vida não é o lugar da realização dessa missão e do cumprimento desse chamado de Deus para você, mas para a própria igreja, de levar a salvação ao mundo inteiro? Então, no Reino Cristo a gente fala muito sobre isso, na nossa espiritualidade se reforça muito esse aspecto, que é próprio da fé, não é exclusivo do Reino Cristo, de nenhum modo, Mas é necessário conciliar a vida e a missão. A minha vida é o lugar da minha missão, de ir pelo mundo inteiro, que no fim significa ir àqueles que ele me envia. E é minha família em primeiro lugar, é na minha rua, é a vizinhança, é a empresa, é a turma, na faculdade, no colégio, onde quer que seja. Aí eu sou apóstolo e sou convidado, de acordo, né? Também seguindo, né, aqui a orientação do carisma, a fazer outros apóstolos, a fazer com que outros entendam a necessidade de conciliar vida e missão e viver no seu dia, dia a dia, né, na sua vida, essa missão de evangelizar, de levar a salvação ao mundo inteiro.
Muito bem. E, padre, aproveitando, estamos agora no período do Advento, né? E misturando as duas coisas, né? Como viver esse carisma, né? E nesse contexto do Advento, né? Como é que os membros do Reino Christi, né, devem viver esse momento, né? O que a espiritualidade oferece, né, em relação à vida espiritual dos leigos?
Nós colocamos como título do podcast, eu acho que Jesus Cristo está chegando, foi isso, né?
É, o senhor está chegando.
O Senhor está chegando, o Senhor está chegando. A Kate mais cedo falou, o reino que vem. O contexto litúrgico do início do Advento é muito interessante para a espiritualidade do Reino Cristo, porque a gente vê de um lado Cristo Rei. A gente acabou de celebrar Cristo Rei, foi o último domingo do tempo comum. E estamos olhando para frente agora e é o Natal, é o nascimento de nosso Senhor, é também a celebração da encarnação através do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo para nos salvar. E encontramos aqui dois elementos importantes da nossa espiritualidade que servem não só para viver, digamos, a nossa vida espiritual, essa preparação para o Natal, mas são duas coordenadas importantes para o que tem que ser a nossa vida espiritual e até o nosso apostolado, esse viver a missão. Então, Cristo Rei, Ele é o Rei das nossas vidas. Nós já celebramos o Rei do Universo, na festa de Cristo Rei, mas estamos nesse momento como que clamando, pedindo que Ele se faça presente também como Rei das nossas vidas, a vida de cada um de nós. Não é suficiente que Ele seja o Senhor do Universo, eu tenho que aclamá-lo como Rei na minha vida. Então, eu começo acolhendo esse Rei, querendo que ele reine de verdade no meu coração, porque a maneira dele reinar no mundo é reinando primeiro no meu coração. E começa a me preparar para o Natal, por outro lado, né? Porque esse rei poderoso também me diz: atenção, o meu reino não é deste mundo. E que melhor expressão, né? São duas expressões maravilhosas desse reinado: a cruz, que nós também já contemplamos aí em Cristo Rei, mas também a manjedoura, Belém, a gruta, Nazaré. E aí vamos nos aproximando desse mistério da encarnação, nascimento do Senhor, que se apresenta de um modo totalmente novo e nos convidando para uma acolhida profunda, humilde, pessoal, para que ao chegar nos encontre desprovidos de todas as resistências e acolhendo, acolhemos esse reino, esse rei simples, silencioso, humilde, para que comece reinando na minha vida, para que depois possa reinar no mundo inteiro.
Bonito. Aproveitar aqui, para você que está nos assistindo, que está gostando, principalmente, tenho certeza que está gostando, não esqueça de curtir aqui esse nosso encontro, ali, seja no Instagram, no YouTube, a gente estiver assistindo também, se inscrevendo no nosso canal, e se está nos ouvindo também no podcast, compartilhe depois com outras pessoas o nosso conteúdo aqui. Quero aproveitar do que nós falamos até agora, quero dar três dicas para vocês. O episódio 15, estamos no 100, mas foi o episódio 15, foi a vida como vocação, né, das consagradas Maria José, Maria José, com Emília Leandro, né? Então um pouquinho do que a Kate falou aqui, a gente vivencia lá nesse episódio que o nome foi a vida como vocação. Também faço um convite para ouvir o episódio número 90, que foi dentro de um contexto da comemoração do aniversário da instalação do Reino Christi em Porto Alegre, né? Foi nosso episódio 90. E também do chamado movimento que é Reacende o Reino Christi, né? A gente está sempre se reacendendo, se reinventando, né? E crescendo, e se agrupando. Então, o episódio 90, o título foi Caritas Christi Urgat Nos, e foi com Pedro Kropf, que é leigo, que faz parte do colégio diretivo, né, do Rio Cristo, Vitória De Carli, com o padre Santiago Arteiro, com Pedro Freda também, que é um dos jovens do movimento. Então fica essa dica. E a terceira dica, o padre falou muito no Reino de Cristo, nosso episódio anterior, 99, né, que nós fizemos com o Rafael Bradbeck, né, e foi justamente sobre Cristo Rei, né? Então nós falamos da festa de Cristo Rei, da solenidade de Cristo Rei, que recém tinha ocorrido. Então fica esses convites para todos. E agora eu volto para ti, Kate. Nesse período de advento, assim, o que tu gostaria de nos dizer, complementando o que o Padre André nos trouxe?
Pois quem conhece o Reino Cristo, nós temos um lema que falamos constantemente, que venha a nós o vosso reino. E algo que nós rezamos, né, no Pai Nosso. E eu posso dizer que cada advento eu vou adentrando mais nesse mistério, o que significa pedir que venha o reino. E vamos também compreendendo que o reino não é necessariamente um lugar, um espaço temporal, um país. É uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Estamos pedindo que venha Jesus. Que venha Jesus, né, a esse mundo que tanto precisa. Como falava o padre, no meio do caos, as sombras, os sofrimentos desse mundo que todos nós vivemos. É o que rezemos também no Salve Rainha, uma vale de lágrimas, muitas vezes. Mas se sabe que Jesus vem justo aí. Então, quando pedimos venha nosso vosso reino, o nosso lema é isso, que Jesus venha para nos iluminar, para nos salvar, para nos curar. E ao mesmo tempo, um pouco o que falava o próprio padre André, que venha Jesus, mas também ao mesmo tempo como que o Senhor nos fala, mas também preciso de você. Eu venho sim, mas eu vou vir também através da tua vida. Sim, vou vir através dos sacramentos, vou vir através da minha palavra, talvez de algum milagre. Mas muitas vezes o Senhor vem através de nós seres humanos. E acho que é a experiência de todos nós, quantas vezes o Senhor nos tem falado por meio de outra pessoa. Muitas vezes sem essa pessoa saber que foi talvez um enviado de Deus, uma resposta, uma oração. Então, de novo, que nós possamos nos dispor para também ser esses instrumentos, né, de Deus, para que Deus possa agir através de nós, possa manifestar a sua luz através de nós. Então, também todo esse tempo de advento é um tempo de preparação para poder arrumar melhor a nossa casa interior, nosso coração, para que essa vida de Deus se faz assim plena em nós. Então é o Jesus que vem, mas também Jesus que fala, eu quero morar em você. Eu quero, né, falar através de você, quero sair ao encontro, né, aos outros com seus pés, suas mãos. Então, para mim, advento é sempre esse tempo de, pois me ilumina, Senhor, para saber como que a minha vida possa transmitir melhor, né, essa vida que é você, né, o reino que é você, Jesus.
O padre Francisco falava de uma igreja em saída, né, de
isso,
ter o sentir e ter o cheiro das ovelhas, né, ele falou algo nesse sentido, né. Sim. Isso me lembra muito que nós estamos falando, né, de ir ao encontro, de estar no meio da sociedade, né?
Exato.
Né? Isso me parece um diferencial nosso aqui com o movimento, né? De estar junto das famílias mesmo, estar junto das pessoas, né?
Exato. Esse envio, né, que o pai também falou, né? O envio é Jesus ser enviado do pai e também nos envia, exatamente, o Papa Francisco. Sempre nos lembrando que, pois hoje em dia, né, poucas pessoas vão vir à igreja, tomara, né? É muito mais que nós temos que levar essa igreja para as pessoas, né? Para as nossas casas, nossas escolas, nossos lugares de trabalho. Não me lembro que santo foi, mas assim que talvez nós sejamos o único evangelho que outra pessoa vai ler, né? Então, enfim, que essa é uma grande missão nossa de deixar-nos ser enviados para o coração do mundo. E ser essa luz do mundo, até entendi ao início quando você falou café com fé, né, que de ser essa luz. Então é justo a nossa missão, né, de poder ser luz no meio do mundo.
Muito bem. E, Padre André, algumas coisas que a Kate falou antes da... Quando chega num local, se sentir em casa, né? Vocês têm, de repente tem uma casa no movimento, etc. Isso foi uma coisa que é um sentimento que várias pessoas falam, né? Em relação primeiro às consagradas, assim. Sempre que cheguei numa casa com consagrada, sempre fiquei encantado Ela sempre tem um sorriso no rosto, uma acolhida incrível, uma docilidade, né? E então, assim, a receptividade, né, a acolhida, parece que é uma coisa que foi sempre muito forte e é muito forte no movimento. Mas tem um outro ponto também que é também se todo mundo fala, as pessoas falam, que é a questão da formação. O quanto bem formados são os consagrados, quanto bem formados são os sacerdotes também. Eu queria lhe ouvir um pouco, Padre André, sobre essa questão da formação, né? Qual a importância que o senhor vê em relação à formação, né? E até essa questão realmente assim de como que se trabalha isso, né? Para termos, por exemplo, padres tão bem formados, né? Já que eu estou lhe direcionando a pergunta.
A Kate acabou de falar sobre a missão do Reino Cristo. E essa missão da Legião, a missão da Igreja, é fazer o Reino de Cristo presente. Essa missão é a mais difícil que existe na face da Terra. De fato, é uma missão sempre desproporcional às nossas possibilidades, às nossas capacidades. Ninguém tem virtude suficiente para fazer com que esse reino aconteça por si mesmo. É claro, é a graça de Deus, o reino é a própria graça de Deus. E existe uma ação poderosa nessa graça de Deus, nesse cristão que está na graça de Deus e que está aí em nome de Cristo. Mas a verdade é que existe uma interface, existe um estilo humano, ou existe uma humanidade na qual essa graça se encarna, se faz presente. E por isso é tão necessário que essa humanidade esteja em condições de dialogar com a humanidade, com o mundo. E que isso significa um modo humano, falando aqui de formação ou de virtudes humanas, de uma pessoa que seja cativante, até as virtudes sociais, a humildade, o zelo, até o carisma pessoal que tem que ser potencializado para que a pessoa seja capaz de estar em contato, de ter empatia, de ir ao encontro do outro. De fato, no Reino Cristo, a gente fala dessa formação integral. Então, é a formação espiritual, é a formação humana, a intelectual e a apostólica, por fim. E tudo conflui para a apostólica, para que sejamos apóstolos. E é parte dessa formação integral também a formação intelectual no campo de ação, no meu campo de especialização. Eu tenho também que ser bom o suficiente, ou até melhor, para que meu testemunho de Cristo também convença as pessoas nesse campo de ação, nesses ambientes. E, sem dizer, a formação espiritual, porque temos que ser homens e mulheres de Deus para comunicar com autenticidade e, portanto, com convicção aquilo que nós somos, porque é consequência daquilo que nós trazemos dentro e da nossa experiência de Cristo também. E isso para falar, possivelmente, do que você perguntava sobre a formação dos legionários, e aqui quis fazer mais ampla a resposta. Mas, e por isso, os legionários têm que se formar durante 12 ou 14 anos, e as consagradas também, né, têm um tempo amplo de formação, justamente para que saibamos das ciências de Deus, das ciências humanas, o suficiente, e até, por não dizer, o mínimo, para que estejamos em condições de, então, dialogar com esse mundo, estar nesse mundo sem ser desse mundo, mas de modo a sermos acolhidos para que a mensagem de Cristo também seja recebida por esse mundo.
Bem, Kate, queres complementar algo dessa parte da formação?
Sim, pois acho que o padre explicou muito bem, e desse esse princípio, né? Quando a gente fala de formação, é uma formação que unifica a pessoa. Então, a formação não só, né, assim, dos padres, dos consagrados, mas os leigos também, de compreender que a formação não é só um conjunto de ideias, ou cursos, um conteúdo intelectual. sim, isso faz parte. Mas, de novo, voltamos a que isso se faça vida, né? Que isso também muitas vezes nem precisa ser expressado com palavras, mas é a minha forma de ser, meu comportamento, enfim, tantos aspectos, né? E de saber, então, que isso, essa formação é contínua. De fato, na vida religiosa, na igreja, se fala sobre a formação permanente. Então, não é só que se prepara o consagrado, o religioso, o padre ao início, e daí, né, vai caminhando até a morte. Não, na verdade, há tempos, né, de seguir se formando. E essa formação de novo não é apenas um curso ou uma palestra, mas engloba todo o ser humano, que a verdade é a formação também engloba o que é a nossa conversão, de sempre estar ordenando a vida. Então, diria até agora, nesses tempos fortes de preparação para as solenidades como o Natal ou a própria Páscoa, né, que tem os Advento, Quaresma, são momentos de formação. É, deixar-nos ordenar por Jesus, deixar que ele nos vai moldeando, talvez nos iluminando, para que realmente possamos estar transformados, né? Ser formados a seu jeito. Então, acho que isso é importante, porque muitas vezes podemos pensar que a formação são talvez matérias, né, que tenho que estudar, e faz parte, mas isso seria muito limitado na nossa compreensão. Então, acho que é algo muito mais orgânico, unificador.
Sim, não tem dúvida. Eu ele já está chegando mais próximo do final, mas eu queria ouvir um pouco dos padres sobre a questão das, e também a gente, a questão das vocações, né? A gente tem a questão de ano vocacional, a importância, né, da gente trabalhar as vocações, de rezar também pelas vocações, e faz parte também, né, da questão do próprio movimento, a questão de termos centros vocacionais, né, também formação também de padres de diocese. Eu queria ouvir um pouquinho, Padre André, sobre esse tema.
As vocações são um fruto de uma comunidade que ora, até direi de uma comunidade santa, de uma comunidade comprometida. As vocações, elas não nascem do acaso e não são sorte encontrar uma vocação. As vocações têm que nascer nas nossas casas. Às vezes a gente acha muito bonito que o filho do vizinho seja padre, né? E de fato, né, às vezes eu lembro, né, quando eu entrei no seminário, eu tinha 26 anos quando entrei na Legião, e as pessoas me perguntavam: mas você tem certeza disso? Você realmente vai deixar a sua empresa? Você vai deixar a sua namorada? Eu dizia: sim, vou. Você está feliz com isso? Sim, estou muito feliz com isso. Bom, isso é que importa, né? E às vezes a gente não percebe todo o tesouro que tem numa vocação, em cada uma das vocações. Cada sacerdote é uma alma escolhida por nosso Senhor para ser outro Cristo. Cada consagrada é uma vocação para ser outra esposa de Cristo. E são sinais desse reino presente no meio do mundo, que recordam a necessidade da santidade também, dessa consagração, de ser totalmente para Deus, para que o mundo seja mais de Deus. E para isso, nós investimos muito de recursos, de pessoal, de atenção, para poder ajudar, né, aqueles que têm o chamado, porque não se trata de inventar o chamado Deus dá a cada um. Então, precisamos ajudar a que esse chamado se suscite, se escute, e então fazer esse caminho de acompanhamento, né? As consagradas têm um esquema de acompanhamento, de formação também específico, um caminho depois dentro do seminário, da formação delas, e nós também por nosso lado, e também os consagrados leigos do Reino Cristo têm o caminho deles, para que esse chamado então possa florescer. Ele tem que nascer no seio de uma família, depois ele vai ser encontrado por algum membro do Reino Cristo, um sacerdote, uma consagrada, e depois é necessário dar uma resposta a Deus. A resposta não é para nós, não é, né? Ninguém tem que dar satisfação ao padre consagrado. A gente se entende, né? É para Deus. O padre consagrado são instrumentos para ajudar a se responder a esse chamado. Então, fazer já esse caminho de preparação, que ao mesmo tempo que se prepara, se responde e vai se oferecendo a vida já a Deus, né? Essa consagração a Deus, para que depois esses consagrados, padres consagrados, consagrados, ofereçam também sua vida aos membros do Reino Cristo. Então, às vezes, me perguntam até em alguns lugares: quando é que vai ter um padre e uma consagrada aqui nesse lugar? Olha, seria um bom começo que nos mandassem padres e consagrados ao seminário, porque assim a gente já tem gente para poder mandar de volta. É assim que funciona, né? O milagre Deus faz, mas a gente precisa também da matéria humana aqui para fazer a coisa acontecer.
Boa resposta. Eu tenho um primo que é frei, capuchinho.
Olha.
Quando ele fez a escolha pela vocação, também eu fiz a pergunta, como? Eu era adolescente na época, tem certeza, né? A gente não compreende, né? Se não tiver de coração aberto, é muito importante isso. Kate, queres falar alguma coisa sobre as vocações
Olha,
sagradas?
gostei da pergunta, porque, de fato, o CNBB, que é a Conferência dos Bispos aqui no Brasil, escolheu o próximo ano como ano vocacional aqui no Brasil. E essa reflexão, né, sobre o que é a vocação, de ser chamados, né, e eles colocam aqui, desejamos que o ano vocacional ajude cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça. Seja uma oportunidade para que mais e mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho em saída missionária. Então, tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui. Então, em primeiro lugar, exato, quando vamos nos acostumando em nosso caminho cristão de poder ser generosos com o Senhor no pouco, pois aí já depois ele vai nos chamando talvez para coisas maiores, seja uma vida consagrada, uma vida sacerdotal ou também até uma vocação matrimonial, que de novo precisamos, né, famílias, lares cristãos para que daí possam sair, né, esses jovens que talvez estão com o desejo de entregar, né, ao Senhor de uma forma muito específica, né? Então, pois seria mais comentar isso. Acho que é muito providencial que você fez essa pergunta para nós, que já estamos às portas desse ano, que com certeza trará muitas graças para a igreja e tomar também para a nossa família espiritual, né? Que mais jovens possam dar essa oportunidade ao Senhor. E o que vocês falaram, como você fala, tem certeza? Pois a verdade, nesta vida não temos muitas certezas. Mas aí, por isso, precisa coragem, precisa muita confiança no Senhor e saber que é Ele que nos vai levando, né? Em qualquer vocação. Então, muito obrigada por essa pergunta.
É, para que nós temos que rezar pelas vocações, temos que estar abertos para ela, como disse o padre André, né? E também pela perseverança, né? E eu não sei atrás de ti lá se é Madre Teresa, que está numa fotinho
Sim.
lá. Ah, fiquei muito impactado com o documentário recente da Madre Teresa, e que passou a semana passada em alguns cinemas, está passando também essa semana em outras cidades, né? E são missões, são carismas diferentes, é claro, né? Mas muito tempo, durante muitos momentos lá, atendimento àquelas pessoas extremamente pobres, né, extremamente necessitadas, né, que era quem buscava a Madre Teresa. Eu lembrei muito de vocês, consagradas, quando eu via as freiras atendendo lá, situações extremas que nos chocavam, e elas com aquele sorriso servindo, né? Eu me lembrei sempre muito o sorriso que eu falo, que é uma leveza que existe em vocês, independente do momento. Então, olhei a imagem ali, me lembrei disso. Mas nós temos as vocações essenciais e precisamos de muito mais padres consagrados, consagradas, mas também tem a vocação dos leigos. Eu queria ouvir de vocês o que que hoje o Reino Christi pede para os leigos, o que que nós precisamos para ajudar o chamado, né, do que a Igreja nos pede, do que o Reino de Cristo nos pede. Kate, se quiser começar por ti, um pouquinho do que seria importante hoje como chamado para os leigos.
Ok. Sim. Olha, eu diria que o que pediremos é a mesma que a igreja vem pedindo. É um pouco o que os leigos nos falam, né? Como que eles podem colaborar. Como deixar esse espaço para que os leigos vão entendendo que a evangelização também pertence a eles. Eu acho que durante muito tempo se dependia muito, né, assim, das pessoas consagradas para marcar o caminho, para dar um espaço. Mas já desde o Concílio Vaticano II, não, já houve um apelo do Espírito Santo como deixar mais espaço para que esses leigos possam entrar em lugares onde realmente o consagrado pai não consegue chegar. Ou talvez em realidades que não são próprios nossos, mas são do leigo, né? E aí onde acontece a evangelização. Então, seria mais de poder ouvir mais, né, aos leigos que nos falem o que que eles querem, como eles gostariam de colaborar. E assim vamos trabalhando juntos, né, nessa evangelização. Então, acho que sim, durante muito tempo há muito respeito, ai, que o bispo nos fale, né? Que o padre nos fale, que a consagrada nos fale, que devemos fazer. Eu acho que talvez até cabe a nós, como consagrados, de ouvir mais os leigos, dizer o que vocês querem, o que vocês estão percebendo. De fato, o próprio Reino Cristo, durante o próximo ano, vai fazendo um processo de escuta aos leigos, através de um espaço que chamamos de Encontro com Cristo, que é o momento de encontro com a palavra de Deus, mas é um discernimento espiritual sobre a missão no mundo. Mas queremos que os leigos participem desse momento para poder ouvir o que vocês estão enxergando, vocês que estão no coração do mundo, né? O que vocês estão vendo como um chamado de Deus aí, como fazer presente o reino de Deus. Então, acho que mais um tempo para nós também ouvir, né, a vocês.
Bem, e Padre André, o senhor andou em localidades falando sobre isso, sobre a importância do leigo, né, uma participação mais ativa, né? Então, qual é o chamado hoje para essa pessoa que já faz parte do Rio Cristo, que simpatiza, etc., qual é o chamado que nós temos para o leigo hoje?
Nós costumamos falar de um chamado à plenitude vocacional. Um pouco na sua pergunta já vinha essa implícito isso que eu vou dizer, que às vezes o leigo acha que ele é aquele que dentro da igreja não tem o chamado e por isso ele permanece leigo, quando na verdade é precisamente o contrário, é precisamente a descoberta de um chamado. E esse chamado é a santidade de vida. A minha vocação, a vocação de todos nós, né? O leigo tem que se perguntar qual é a minha vocação. E não pode ser que a resposta vá pelo caminho de dizer, bom, você não escuta nada, então, não, não. Deus está te falando qual é o seu chamado. E você vai escutar, se estiver disposto. E esse chamado, ele vai ser a um estado de vida, a uma condição de vida. Você tem talentos que Deus lhe deu, um carisma para viver. Mas existe um chamado primordial à santidade de vida. Nada mais, nada menos. Deus te quer santo. E às vezes a gente fala, mas como assim, né? O santo é como a Madre Teresa, eu nunca vou ser como ela. Deus nunca vai te querer como ela. Deus te quer, são você mesmo. O Padre Rodrigo Hurtado tem também um curso sobre o ser são você mesmo, né? Então, que é ser o melhor que você pode ser, vivendo o cristianismo, esse reino presente em você, vivendo a vida de graça e sendo apóstolo no meio do mundo. Então, essa plenitude vocacional, e é isso que Deus te pede, simplesmente a santidade. No mundo, nós já temos. Por um lado, o pecado. E por outro, o que é pior, que é a mediocridade. A mediocridade de vida. Deus nos chamou à santidade. Isso é o cristianismo, isso é o reino Cristo. E é isso que todos nós estamos chamados. Nada mais, nada menos do que isso.
Maravilha, muito bem. Mas estamos encerrando, né? Eu vou deixar um tempinho agora para cada um de vocês deixar uma mensagem final, né? E já vou fazer meus avisos também aqui, né? Vou convidar vocês para acompanhar nosso podcast Café com Fé. Hoje estamos num episódio especial, por isso com dois ilustres convidados, né? Diretores territorial dos Legionários de Cristo, das Consagradas, Padre André e a Kate, né, a Consagrada Kate, porque é o nosso programa de número 100, completamos 100 episódios ao longo de 3 anos. Nosso programa começou durante a pandemia ali, naquele movimento de quando a gente não podia se encontrar, não podia ter um encontro com Cristo presencial, não podia ir na missa presencial. Foi mais um movimento que nós fizemos para conseguir aproximar as pessoas, levar conteúdo. E nós sempre tivemos em pauta aqui essa questão de mostrar que a vida pessoal, a vida no trabalho, a vida na família, né, e a vivência da sua fé, a espiritualidade tem que andar tudo junto, né? Eu brincava muito, padre, pessoal que sai da missa e já briga no estacionamento. Não dá certo, né? Então, que a gente. Se você citou o Padre Rodrigo também, que diz que a gente tem que cuidar para não ser católico submarino. Fica embaixo d'água, abre a escotilha no domingo para missa e some de novo. Né? Mas então, esse é um programa especial para a gente. Por isso, estou muito honrado, muito feliz de ter a presença de vocês aqui conosco. Né? E faço esse convite para todos acompanharem todos os nossos episódios do Café com Fé, 99 já disponíveis. E agora, encerrando o nosso programa, já na sequência, amanhã de manhã, vai estar no podcast já esse nosso centésimo programa. Então, fica esse convite para vocês e também para o podcast, para o aplicativo Meditação Católica Seedtime, tem diversos conteúdos lá, inclusive meditações sobre o Advento. Para quem não está com o calendário do Advento, né, fazendo meditação diária, tem também lá no app Seedtime, meditações sobre o Advento. Então, fica esse convite. Então, agora, feito esse comercial, né, e dando um tempinho para vocês pensarem na mensagem final, Kate, queria deixar contigo a palavra para, se quiseres, fazer um encerramento ou mensagem que tu queira deixar, então fica à vontade.
Ai, que difícil. Ai, pois tem sido um momento muito especial. Agradeço muito esse bate-papo hoje, que eu sempre falo, pois aqui, conversando com vocês, uma reflexão própria, né? Para mim é sempre voltar sobre o dom que tem sido o Reino Cristo na minha própria vida. E daí, pois sim, surgiu essa que Deus me estava chamando para uma vida consagrada, mas começou com um encontro, né? Um encontro com ele, através de outros, através de sua palavra, os sacramentos. Então, pois sim, porque estamos agora já no Advento, que realmente seja um tempo de graça para todo mundo que está ouvindo, né, ouvendo esse momento, esse ser aqui, que realmente possamos pedir, né, com força, venha nosso vosso reino, Senhor, esse mundo que tanto precisa, né, esse Brasil que tanto precisa, né, e que o Senhor Jesus venha a esses lugares mais necessitados, agora no Natal, e talvez que nós possamos nos prestar como esses missionários para que Jesus possa fazer-se presente na vida de outros através de nós. Então, talvez uma oportunidade também de ser como viver uma dimensão missionária, né? Agora no Advento. De fato, você me perguntou sobre essa, Mãe Teresa, quem pintou isso é um preso. Foi visitar um presídio lá em Texas de presos perpétuos e eu conversei com eles sobre Maria Teresa. E um deles se inspirou e me mandou essa pintura. Então, eu me fiz presente aí no meio deles. Eu sabia que não era eu, Kate. Era o Senhor Jesus que queria visitá-los. Então, que o Senhor possa trabalhar através de nossas vidas para trazer sua luz. Isso que eu deixaria para quem está nos assistindo ouvindo hoje.
Muito obrigado. Uma alegria mesmo da presença, tá?
Amém. Obrigada.
Padre André, se quiser deixar alguma mensagem final também, e se possível, lhe pediria também para deixar uma bênção para a gente.
Queria tomar pé das palavras da Kate agora, sobre esse fazer presente o reino. Advento e na liturgia desse período, nós meditamos com frequência nas duas vindas. Então, encontraremos sempre a primeira vinda, na carne, a vinda humilde do Filho de Deus. E encontramos também a vinda no final dos tempos, no juízo, a gloriosa. São Bernardo nos fala de uma vinda intermediária, que é a que nós vivemos no momento presente. É o Senhor presente, vindo já ao mundo, mas já presente no meio do mundo, e se fazendo presente nesse mundo através de nós, cristãos. É muito forte pensar que o reino presente é, em primeiro lugar, um esforço de Deus. Porque onde há uma pessoa, em graça de Deus, aí está o reino presente. Às vezes nos perguntamos como fazer o reino presente. Olha, o reino presente é você presente com o reino dentro de você. Essencialmente é isso. Aí a gente pode fazer a pergunta, tá bom, e como que a gente revela então esse reino? Perfeito. A primeira reflexão é como fazer o reino presente, eu presente. A segunda é, agora como eu dou testemunho e faço o reino evidente. E eu acho que esse é um bom exercício de advento. Como eu hoje apóstolo de Jesus Cristo, farei o reino evidente, como eu revelo esse reino que está dentro de mim. Então, a preparação do advento, a que a gente falava de arrumar a casa, efetivamente, né? É preparar o coração para que Cristo venha, é fazer uma boa confissão, de repente uma boa direção espiritual, é um bom exercício de conversão, que é mais preciso me converter, mas depois também testemunhar o reino que já está dentro de nós, através da caridade, principalmente, através da alegria, né? Da empatia, do carinho, da atenção, do tempo que dedicamos às outras pessoas, e assim, fazer o reino presente e evidente. E também com o desejo de que esse reino aconteça no coração de cada um de nós, de cada um dos membros do Reino Cristo, de cada um dos ouvintes do Café com Fé, invocamos aqui a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muitíssimo obrigado, padre. Muito obrigado, Kate. Obrigado a todos que nos escutaram. Nos encontramos na próxima quinta-feira, né, às 20 horas também, e logo em seguida no podcast Café com Fé, com novos conteúdos. Um abraço a todos. Muitíssimo obrigado por tudo. Até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.